isso aí, estamos no ar com mais um EBDcast, aula de número 12, chegando ao fim de mais uma revistinha, de mais um trimestre, falando sobre avivamento. Hoje nós temos a lição dizendo, com o tema, né, dizendo vivendo no Espírito. Esse é o tema que nós vamos falar hoje aqui, de como o avivamento espiritual ele traz uma realidade, uma vida nova da pessoa que vive no Espírito Santo. Eu sou o irmão Lucas, fica com a gente até o final e vamos aprender um pouquinho mais.
Receba aí, meu irmão, em nome de Jesus. Eu sou o irmão Felipe, seja bem-vindo a mais um Palavra Compartilhada. Estamos aqui junto para mais um momento de ensino, de palavra, de graça e comunhão na presença de Deus. Nós aqui e você aí. Essa é a era da tecnologia, nós podemos estar em comunhão falando de Cristo, nós aqui, eu e o Lucão, e você aí na sua casa, na sua caminhada, no seu dirigindo o carro, não sei o que você está fazendo, mas estamos em comunhão, ligados em Cristo. Estamos chegando na nossa reta final, quase no final, porque é a penúltima aula. Nós já estamos na penúltima aula, aprendemos bastante sobre avivamento e valeu muito a pena, aprendi muito. E vamos junto mergulhar aqui, vivendo no Espírito.
E como Paulo diz, né, na sua carta aos Gálatas, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E começando com esse versículo, eu acho ele bonito, eu acho ele interessante, porque Paulo, ele, em determinado momento, ele fala assim, para a liberdade que Cristo nos libertou, ele também fala que nós fomos ressuscitados com Cristo. Sim. Né? Paulo, ele tem diversos pontos que ele trata, né, que ele trabalha, e esse é um dos pontos, eu diria assim, um dos principais pontos da fé cristã que Paulo trata, né? A vida no Espírito. Porque ele trabalha bastante a questão do viver, né? Ele, quando você lê as cartas de Paulo aos Coríntios, né, você vê que ele fala muito da maneira dos Coríntios viver, que eles precisam corrigir certas coisas, a questão da ceia também, né, é uma maneira de se viver, como que você vive uma ceia, né, como você participa de uma ceia. Então, Paulo ele é muito orientador nessa questão do viver, né? E hoje nós vamos aqui, baseado no livro de Gálatas, falar sobre as obras do Espírito, de como você vive no Espírito, o que é viver no Espírito. Então, eu queria, Fê, que você já começasse aqui trazendo para a gente, nesse estudo que você fez, o que, que você entende como vida no Espírito? O que é para o cristão, o que é ele viver no Espírito?
Só não pode ser um fantasma. Viver no Espírito é... Nós estamos aqui, mas não é ser fantasma, ser Gasparzinho. Brincadeiras à parte, uma brincadeira sem graça, mas esse sou eu. Sou eu de novo. Mas enfim, eu achei interessante, eu estava lendo sobre essa passagem que o Paulo vai nos trazer de Gálatas 5, 16, que é andar no Espírito. Essa palavra andar no Espírito, eu estava lendo no dicionário grego lá, que ele vai ter também um sentido figurado, esse andar. É um sentido de viver no Espírito, acompanhar no sentido de ser companheiro ou ser um admirador. Olha que interessante esse sentido figurado dessa palavra andar no Espírito. Você está acompanhado no Espírito. Lembrando que o Espírito aqui é um E maiúsculo. É no Espírito Santo, no Espírito de Santidade. Então, você estar admirado pelas obras de Deus. Você andar em Espírito é você estar com a sua vida alinhada, admirada, acompanhando o Espírito Santo. É você estar ligado no que o Espírito Santo está fazendo. Você ser um instrumento na mão do Espírito Santo. Podemos dizer, é fácil andar no espírito? É fácil ser cristão nos dias atuais? Não uma forma de ir para a igreja é fácil, mas a nossa vida não está ligada somente no culto de domingo. Está na forma que andamos dentro de casa, com, no nosso relacionamento com a nossa família, a forma que andamos no Espírito no nosso trabalho, porque andar no Espírito só para ir no culto, isso é fácil. Mas quando você anda acompanhado do Espírito, nesse sentido figurado, que é o viver no Espírito, você anda admirando as obras que o Espírito faz e você está ligado. As pessoas vê, porque qual que é a função nossa de andar no Espírito? É refletir o caráter de Cristo. É refletir o que o Espírito Santo é. Quando a pessoa olha e vê as nossas atitudes, vai ver o que? Não atitudes de uma pessoa gananciosa, mas uma pessoa que transmite o fruto do Espírito.
E esse fruto, ele não é... O fruto do Espírito, às vezes, né, a gente vê muito por aí sendo dito, sendo pregado que o fruto do Espírito é o amor, o fruto do Espírito é a paciência, o fruto do Espírito é a perseverança. É trabalhado cada ponto desse como um fruto, né? Então seria uma cesta de frutos. Quando, sim, na verdade, o fruto do Espírito, ele é um só, mas ele é composto de várias partes, né, que juntos eles formam o fruto do Espírito. E isso ele só é possível, né, quando o cristão começa a apresentar frutos, né, quando ele começa a frutificar. Quando fala-se nessa questão do fruto do Espírito, eu me lembro da parábola da vinha de Jesus.
Sim.
Quando Jesus fala, né, que ele tinha a vinha ali e aquela árvore que não dá fruto, ele vai cortar e vai lançar fora no fogo. Mas a árvore que dá fruto vai ser podada para frutificar mais ainda. Então, esse fruto que Cristo está falando, eu acredito que seja o fruto do Espírito, né? Quando nós refletimos o Espírito Santo, a gente produz frutos que trazem vida, que trazem esperança. Esse fruto, ele é, como a gente já falou aqui em diversas vezes, né, é a maneira como as pessoas falam e lidam com conosco, né, e como nós lidamos com as pessoas. Eu me lembro que antes da minha conversão eu era bastante explosivo, era muito... muito nervoso, e qualquer coisinha eu estava brigando, qualquer coisinha eu já parti para a ignorância e tudo mais. Mas após a minha conversão, sendo tratado pelo Espírito Santo, sendo limpo, eu deixei essa maneira de agir de lado e comecei a, vamos assim dizer, a pensar antes de tomar alguma atitude, né? Eu acho que o principal ponto foi a questão de conseguir raciocinar antes de tomar uma decisão. Então, isso me deixou menos ignorante. Então, hoje, se eu sou contrariado, então posso ficar nervoso? Posso, é claro, obviamente, porque eu ainda sou um ser humano caído caído não, né? Um ser humano que vive em um mundo caído no pecado.
A nossa natureza é uma natureza que... do ser humano é inclinada para isso também, né, Lucas? A natureza do ser humano, infelizmente, por isso que nós precisamos andar no Espírito, porque a natureza humana ela tende a inclinar para a carne, para aquilo que é mal, né?
Exatamente. E aí, nessa inclinação natural, então, se eu deixar essa inclinação natural, obviamente que eu vou querer resolver as coisas da maneira como eu resolvia antes, da maneira do homem resolver, né? Geralmente pela força, pela brutalidade. Mas quando nós temos o Espírito e andamos pelo Espírito, a gente deixa o Espírito agir, o Espírito age, a gente contempla a ação do Espírito Santo. E essa contemplação da ação do Espírito Santo é boa porque não é nós que resolvemos as coisas, mas é o Espírito Santo que resolve a partir de nós, e isso gera em outras pessoas esperança, né? Imagina uma situação que a gente está vivendo nesse mundo que tudo na brutalidade, tudo no nervosismo, e alguém vê alguém resolver alguma coisa com paz, com tranquilidade. Ainda há esperança. Né? Eu vejo muitos comentários na internet quando alguma pessoa ela tem alguma atitude boa de ajudar alguém, de resolver alguma coisa em prol de uma outra pessoa sem obter lucro próprio, e isso chega, né, na exposição pública, as pessoas comentam, olha, ainda há esperança para a humanidade. Eu vejo uma ação do Espírito Santo nisso, né? Porque é ele que traz essa esperança. E isso só pode acontecer na vida do homem e da mulher que se entrega a viver uma vida com o Espírito Santo.
Então, é isso que nós precisamos. Aí nós pensamos, mas então, para que o andar no Espírito? É para isso. O Lucas trouxe muito bem essa parte. Todos nós temos defeito, todos nós temos as nossas limitações. E nós precisamos inclinar a nossa vida a andar no Espírito, porque senão a nossa natureza tende a se inclinar para as obras da carne. Nós vamos ver que Gálatas 5, Paulo vem nos instruir também, nos ensinar sobre o fruto do Espírito, mas Paulo também ensina sobre as obras da carne. Então, para isso que nós precisamos estar sempre nos alinhando a nossa vida com o Espírito Santo, em andar no Espírito. Por quê? A esperança para todos. O Lucas trouxe bem. A esperança para todos. Coisa mais linda é você ver o que o Espírito Santo faz em nós. Nós podemos até fazer uso daquele meme. Eu não era nada. Hoje eu sou baterista da igreja. Mas isso, brincadeiras à parte. Mas o que é? Eu mesmo. Eu falo de mim. Eu era uma pessoa perdida. Nas obras da carne, na bebedeira, nos prazeres da vida, da adolescência, vivia uma vida sem limites, vivia sem pensar no dia do amanhã, vivia sem se preocupar com realmente assim, com as consequências. E a Bíblia vai nos ensinar que a vida você fez, você tem que prestar conta. Vai ter uma prestação de conta. E eu vivi uma vida desse jeito. Na bebedeira, estava nem aí com nada, com os sentimentos das pessoas, com que as pessoas se importavam. E Deus fez uma obra. E quem me conheceu do jeito que eu era e vê hoje do jeito que eu tô, vai ver que houve uma transformação em mim. Por quê? Quem olhava para mim não via esperança, não via um futuro. E hoje estou aqui com 34 anos, cabelos brancos, mas andando, cheio de dor nas costas, mas fui transformado. Aquelas velhas atitudes não tenho mais. E assim é o poder do Evangelho. É transformar aquele assassino em uma pessoa transformada. Que ele não vai ser violento. Que ele não vai resolver as coisas na facada, mas vai resolver lendo, buscando andar no Espírito. Aquele que roubava não vai roubar mais. Antes vai trabalhar para ajudar o próximo. E quem pode fazer isso? O Evangelho. O Evangelho muda. O andar no Espírito vai fazer isso. A pessoa vai aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. O Espírito Santo vai habitar nela, ela recebe o Espírito Santo, não é o batismo no Espírito Santo, mas ele recebe o Espírito Santo começa a habitar nele, e nisso a obra do Espírito Santo já começa a agir, e nós vamos ver que aquela palavra que está, não vou saber o versículo, mas aquele que começou a boa obra na minha vida, é fiel para terminar até no dia da volta de Cristo. E isso o Espírito Santo faz. Ele começa uma boa obra quando aceitamos a Cristo. E ele vai trabalhando o nosso interior para que possamos refletir a beleza do caráter de Cristo.
Exatamente. Ó, Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, para finalizar ela até aquele dia glorioso, né, da volta de Jesus. Sobre as obras da carne, a gente tem aqui em comparação, né, as obras do Espírito com as obras da carne, são coisas completamente opostas, né? Veja Sim. bem aqui, ó, Gálatas 5, vou ler o capítulo 5, versículo 19, que é a partir do 19, ó. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então a gente vê que essas obras da carne são coisas completamente opostas aos 10 mandamentos, se a gente for Sim. analisar assim. Cristo ele veio e cumpriu os mandamentos, mas quando a gente analisa os mandamentos, a gente vê que amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, né? Amará o teu próximo como a ti mesmo, e aí uma sequência de outros 8 mandamentos que, sinceramente, são assim: você não prejudica o teu próximo, você não quer mal para o teu próximo. Então vem Jesus depois e fala: olha, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Amarás o próximo como a ti mesmo. Né? Esse é o mandamento, o resumo dos 10 mandamentos. Mas aí Cristo ele vem e fala: olha, vamos fazer o seguinte, você vai amar o próximo como eu amei você. Paulo ele vem depois e fala: olha, o marido ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, ou seja, a pessoa ela deve amar o outro como Cristo amou a igreja. Né? Como eu devo amar o Felipe como Cristo me amou. Eu devo amar a você que está me ouvindo como Cristo me amou. E como Cristo me amou? Se entregando na cruz por mim, morrendo por mim, sofrendo por mim, carregando os meus pecados, carregando ali as minhas dores, sem ter culpa nenhuma. E isso eu preciso fazer, eu preciso ir lá e morrer numa cruz? Não, não preciso, porque Cristo já fez isso.
Esse papel para nós.
Mas simplesmente não viver a minha vida buscando apenas os meus benefícios, os meus ganhos. E aqui nessas obras da carne, quando Paulo ele traz isso, é mostrando que as pessoas estavam buscando apenas o seu prazer. Vê que ele fala bastante sobre bebedeira, sobre maus hábitos, sobre práticas sexuais ilícitas. Só coisas que o homem faz em busca do próprio prazer. Então, aquele que vive em busca do próprio prazer, ele não vive uma vida da maneira como Deus quer. E por isso ele precisa deixar de viver dessa forma, porque senão ele não entra no reino dos céus. O nosso prazer tem que estar na lei do Senhor. Assim como Davi já dizia. Né? O meu prazer está em ler e meditar a sua palavra noite e dia. Né? Ele vivia o tempo todo querendo estar na presença de Deus. Nós devemos ter esse prazer também. Só que muitas das vezes nós queremos... A gente até pensa assim... Ó, olha, eu não sou de ficar atrás de imoralidade sexual, de bebedeira, de nada, mas eu trabalho das 6 da manhã até 6 da noite, não dou atenção para minha família, não dou atenção para ninguém, meu negócio é ganhar dinheiro, não faço mal para ninguém. Você está fazendo mal da mesma forma, porque você não se permite abençoar a vida de outra pessoa, você não permite que o Espírito Santo te use para levar o amor de Deus a outras pessoas, e isso é muito danoso, porque chegar no fim da vida, você não vai levar nada do que você ganhou. Você não vai levar nada do que você granjeou, vai ficar tudo aqui para as pessoas usufruírem, aquelas pessoas que você deveria ter dado o seu tempo, dado a sua dedicação, elas vão usufruir daquilo que você deixar para elas. Né? Quanto mais você ganhar, menos tempo você vai ter para gastar aquilo. Não estou pregando contra você trabalhar, você precisa trabalhar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos ganhar o nosso dinheiro, mas viver só em prol disso é uma vida vazia. Né? E uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que vai te permitir ter relacionamento com pessoas, viver perto de pessoas, por mais que hoje você olhe e fale: olha, eu não suporto pessoas. Conheço muita gente que diz isso. Em determinados momentos eu disse isso, que eu não suporto pessoas, mas hoje, através da ação do Espírito Santo, muitas pessoas podem viver uma vida perto de pessoas e viver por pessoas, se entregar realmente, completamente por essas pessoas. Por isso que as obras do Espírito são... Fala pra gente aí quais são as obras do Espírito.
Vai começar ali no versículo 22. Vai falar sobre o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso aqui nós vamos encontrar na NVT, essa tradução.
Perfeitamente. Olha, você vê que os frutos do Espírito, eles não são frutos para nós. São frutos para outras pessoas. Não tem a ver comigo. O Evangelho não tem a ver comigo. O Evangelho tem a ver com o outro.
É um contraste que a gente for pegar, até é fácil assim de se ver. Obra da carne, individualismo, egoísmo. Vai focar egoísmo, ser humano egoísta. A bebedeira dele, as orgias dele, os prazeres dele. É que nem você falou, talvez ele não tenha esses vícios. Ele não usa droga, ele não se prostitui, ele não faz coisas erradas. É importante que nós vamos ver, Paulo fala, e outras coisas semelhantes a esta.
Exato.
Então, Paulo pôs um etc. ali, pôs ali uma continuação, coisas semelhantes a essa. Vai resumindo o quê? No egoísmo. Aquela pessoa que só vive trabalhando e junta e é para ela. Cara, egoísmo. E as obras do Espírito é interessante, é coletivo. É isso que Cristo veio fazer. Veio abranger o coletivo, o corpo, a igreja. A igreja é um coletivo, não é individualismo. Quando Adão e Eva pecou, o Satanás enganou, como que você vai ter o pensamento. Então, eles pensou neles.
Exatamente.
Foi totalmente egoísmo. E nisso pecaram. E aí, Cristo veio morrer para todo aquele que nele crê. E veio abranger a todos. Então, você vai ver, as obras sempre vai olhar para o próximo. A bênção do Senhor não é algo restrito para uma pessoa. A bênção do Senhor vir parar em você somente, você tem que refletir se isso é bênção ou não. Porque a bênção de Deus abrange todos que estão ao seu redor. Ela vai alcançar outras pessoas. Essa é a maneira que nós enxergamos pela Bíblia as bênçãos de Deus. É bênção você ter um trabalho? Você ser próspero? É bênção. Mas se essa prosperidade só faz parte só para você, não pode alcançar e abençoar outras vidas, eu acho que você tem que refletir se isso realmente é bênção ou não.
Não, correto, correto. O evangelho ele é relacional, né? Cristo, Deus ele nos criou para relacionamentos. Eu sempre falo isso, eu aprendi isso e eu trabalho muito nessa questão, porque é uma dificuldade que eu sempre tive, do relacionamento interpessoal. Então, quando eu aprendi que Deus criou o homem para um relacionamento com ele, eu falei, opa, peraí, se Deus criou o homem para um relacionamento com ele, depois ele cria a mulher para relacionar com o homem e também com Deus, e aí depois vem toda uma sequência de pessoas, tudo para relacionamentos. Eu não consigo fazer tudo sozinho, eu preciso de alguém. Por exemplo, coisa básica, arroz e feijão. Eu não consigo plantar o arroz e o feijão para eu comer. Eu preciso que alguém plante, eu preciso que alguém colha, eu preciso que alguém vá ali, faça a separação, eu preciso que alguém venda aquilo para mim, eu preciso trabalhar com alguém, para alguém, por alguém, para conseguir o dinheiro para poder chegar nessa pessoa que está vendendo, comprar. Então, veja, a necessidade básica da vida, que é a comida, eu preciso de pessoas para me prover isso, porque não tem como eu fazer isso. Então, o ser humano foi criado para relacionamentos, então eu não posso viver só para mim. E as obras da carne, as obras do Espírito vêm para nos mostrar isso, que as obras da carne é exclusivamente eu, é eu acima de tudo. E as obras do Espírito é exclusivamente o outro, o próximo, né? Como você disse, obras da carne é egoísmo e obras do Espírito é relacionamento, né?
Isso, porque a alegria sua é o que nós escuta. É aquele famoso ditado, aquela alegria contagiante. Se você está feliz, se você está alegre, essa alegria do fruto do Espírito, ela sobrepõe todo e qualquer circunstância. Mesmo você estando num dia difícil, você é alegre por causa do que Cristo fez por você. Isso alcança outro. A bondade que você pratica, ela não vai só ficar na sua vida. Essa bondade vai alcançar a vida de alguém. Você fazer algo bom para outra pessoa, você vai alcançar. Mansidão, você ser manso. Se uma pessoa vir irritar você, a mansidão vai fazer o quê? Você resolver as coisas com calma.
A mansidão não pode ser o nome da mão direita, não, viu?
É isso mesmo. Então, vamos ver também esse contraste de o fruto do Espírito, um está ligado com o outro. A mansidão com o domínio próprio. Você vai ver que você vai vir... Lógico que às vezes temos os nossos momentos difíceis, mas a mansidão automaticamente vai estar ligado com o domínio próprio. O amor com a fé. E assim nós vamos vendo um com o outro, né, Lucas?
Exatamente. Um outro ponto aqui, falando sobre obras, a gente precisa também tomar cuidado para não viver baseado apenas nas obras da lei.
Sim.
Né? Obras da lei. A gente está aqui baseando nossa aula no capítulo 6 de Efésios, né, que fala sobre o contraste entre obras da carne e obras do Espírito. Gálatas 5, falando sobre obras da carne e obras do Espírito. Mas em Gálatas 3, Paulo fala sobre as obras da lei. E uma vez eu ouvi num podcast, né, do Bibo, do Bibotalk, eu vi Alexandre Melhoranza falando sobre as obras da lei. O que eram, né, quando Paulo fala sobre as obras da lei? As obras da lei é o seguinte, os fariseus, eles tinham uma regra para determinar se a pessoa era realmente judeu ou não, se ele era realmente ali do grupo deles, né, se ele merecia ser alguém tão importante assim ou não. Ele tinha que cumprir todas as obras da lei. Né? A gente conhece os 10 mandamentos, né? Mas existem mais de, se eu não me engano, vou chutar alto aqui, mas mais de 630 leis que o judeu precisava cumprir. E quando uma pessoa conseguia cumprir todas essas 600 e tantas leis, ele era considerado apto a fazer parte do grupo dos fariseus. Veja que Paulo era fariseu. Né? Então, quando Paulo ele fala sobre as obras da lei, né? Veja bem como ele fala no capítulo 3 do livro de Gálatas, no versículo 10. Contudo, os que confiam na lei para serem declarados justos estão sob maldição. Pois as escrituras dizem, maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as escrituras dizem, o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz, quem obedece à lei viverá por ela. Então, a pessoa que vive apenas nas obras da lei, ela acredita que as suas atitudes ali, elas são atitudes que garantem a sua salvação. Então a pessoa vai ali, cumpre todas as regras, cumpre todas as leis e acha que aquilo ali é o suficiente para que ela seja salva. Só que nós estamos em um processo de santificação. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, ó, a partir desse momento eu estou salvo. Né? Eu estou salvo. Então, nesse processo, eu até Cristo voltar, eu tenho que me manter num processo de santificação e de purificação, para que quando ele voltar, eu esteja ali naquele grupo que está salvo. Né? E aí, até esse momento, nós temos que nos manter. E nós só conseguimos nos manter nesse processo de santificação através do Espírito Santo. Não adianta eu ir lá aceitar Jesus e querer viver as obras da lei e fazer da maneira como a lei diz e não aceitar a salvação, não aceitar a orientação do Espírito Santo, não ser guiado pelo Espírito Santo. Isso não adianta nada, porque eu estou vivendo debaixo da lei. Só que a lei é obras. E obras não salva.
Sim, né? Com certeza.
A obra não salva. O que salva é a fé. A fé em Cristo, a fé na ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos confortando, vai nos conformando, vai nos trazendo a maneira como deve ser vivida a nossa vida. E aí nós vamos num processo de santificação dia após dia. É um processo de caminhada. É como a gente faz. A gente sai cedo, vai trabalhar, volta, toma banho. Ou seja, a gente estava sujo. Ah, mas eu trabalho no escritório. Ainda assim, você toma banho. Né? Você se sente cansado naquele momento, você precisa se limpar. Você se limpa, você já se sente mais aliviado. No dia seguinte, novamente, vive a vida e lava de novo. Vive a vida e se lava de novo. A nossa vida espiritual com o Espírito Santo é da mesma forma. Nós vivemos a nossa vida e nós vamos nos cansando. Então nós precisamos renovar a nossa vida no Espírito. E é nesse momento que ele vem e tira ali todo aquele pecado que está nas nossas costas, tira toda aquela mágoa, todo aquele rancor, e ele nos santifica e nos purifica cada dia mais. E nós vamos nos mantendo limpos dia após dia.
Sim, Lucão. Hoje o pastor João Pedrosa, que eu sigo ele, amigo meu, tenho a graça de chamar ele de meu pastor, porque eu amo o pastor João Pedrosa. Ele postou um vídeo mostrando um pouco do poder do evangelho, trazendo, falou, o evangelho para nós, ele é um despertador. Ele vai nos acordar. É que nem nós, quando estamos dormindo, o despertador toca, nós acordamos. Mas o ato de levantar e fazer algo parte de nós, o evangelho vai fazer isso, vai nos despertar. Mas nós precisamos nos levantar e nos inclinar para o Espírito. Nós precisamos nos inclinar para a fé que há em Cristo. Nós precisamos tomar uma atitude, ter bom ânimo. Nós vamos ver aquela passagem muito interessante que eu gosto, de Josué 1:7. Esforça-te e tem de bom ânimo. Bom ânimo, ali é o Deus trazendo para Josué uma coragem. Uma coragem para quê? Para se inclinar para o Espírito. Ter o esforço, porque nós estamos numa batalha. Isso é aquele famoso ditado cristão. Nós estamos realmente numa batalha entre realmente o céu e o inferno. Não é que Deus está perdendo, mas nós estamos nessa batalha. E nós precisamos decidir nos inclinar para o Espírito. Se nós alimentar o nosso espírito, mais fraco vai ficar a nossa carne. Se a gente deixar de alimentar o Espírito, automaticamente a nossa carne, por causa da nossa natureza caída, vai se fortalecer. Então, nós precisamos ter coragem de assumir a nossa fé, de ter essa atitude de nos aproximarmos do fruto, né, do Espírito, de nos aproximar, de desejar realmente essa vontade, de saber que nós precisamos tomar essa atitude. Mas você vai falar, ah, mas então é por sua vontade, então é por sua... Não, nós somos salvos pela fé, não é a nossa obra, não é o que fazemos. Então, eu vou fazer caridade, eu vou fazer algo bom, porque assim eu me garanto. Não, nós somos salvos pela fé, mas nós temos que saber que Deus sonda o nosso coração e sabe qual que é as nossas intenções. Então, nós precisamos desejar realmente esse anseio por Cristo e pela a vida no Espírito, sinceramente. Ser algo sincero, ter um desejo sincero pela a vida no Espírito, né, Lucas?
Exatamente. E essa vida no espírito, ela começa a refletir, né, além dos frutos que nós começamos a produzir, né, nós começamos a produzir esses frutos do Espírito, ela também nos gera dons, né? O Espírito Sim. Santo, ele vem, né, porque os dons são do Espírito Santo. Eu me lembro de uma época em que se dizia assim, olha, o fulano tem o dom tal. O fulano não tem o dom, ele é portador do dom naquela ocasião, mas o dom é do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele dá o dom a quem ele quer para agir da maneira como ele quer. A algumas pessoas ele dá o dom de forma definitiva. Né? Algumas pessoas ele vai lá e capacita com o dom de cura. A pessoa vai lá, ora por uma pessoa e essa pessoa é curada. Né? Vai lá, a pessoa está moribunda, lá ora e essa pessoa volta a ter vida novamente. E isso durante toda a sua vida. Algumas pessoas recebem esse dom ou outros dons de maneira esporádica, né? Para elevo da fé de algumas pessoas, para salvar alguém, para uma obra específica, o Espírito Santo vai lá e capacita uma pessoa por um determinado momento, ou uma ocasião, ou um curto período de tempo, e aí é da maneira como ele está agindo, ele está trabalhando. E esses dons, o Espírito vai, capacita a pessoa, e a pessoa trabalha ali, faz o que tem que ser feito, né, pela graça do Espírito Santo. O Espírito Santo se retira e essa pessoa segue a vida dela com a saudosa lembrança de quando ele foi usado pelo Espírito Santo. Eu acredito que fica ali aquela nostalgia, aquela vontade de viver aquilo novamente, né? Isso é a maneira como o Espírito Santo age a partir dos seus dons. Mas como nós estamos em um processo de santificação, estamos vivendo essa vida refletindo os dons do Espírito Santo. Como nós estamos fazendo isso, nós temos que viver uma vida avivada. Esse trimestre nós estamos falando de avivamento. E viver uma vida avivada não é viver uma vida do tempo todo estar falando em línguas. Não é o tempo todo você, como Pedro, né, que andava e a sombra dele ia curando os enfermos. Não é como Paulo, que ele não podia ir em tal lugar, então ele mandava ali a sua capa, e a sua capa curava as pessoas ali. O Espírito Santo fazia isso pela fé das pessoas, muitas das vezes. Né? A capa ia como uma representação de Paulo, e a fé das pessoas alcançava o favor de Deus ali naquela ocasião. Nós não vamos conseguir viver dessa forma, porque nós estamos tão inseridos em uma vida secular, né? Nós estamos tão preocupados com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir, que nós nos esquecemos de buscar a Deus. Existem pessoas que se abstêm de toda a sua maneira de ver, de todos os bens materiais, não quer buscar nada e vivem apenas para orar, querem apenas viver sua vida para Deus, são evangelistas, são missionários, que vivem a sua vida aí realmente dedicando. Como um exemplo é o pastor João Pedrosa. Eu não o conheço pessoalmente, mas conheço o testemunho dele, conheço as histórias dele. É uma pessoa que abriu mão de tudo para servir pessoas necessitadas, né? De levar o evangelho, levar o alimento, levar a vestimenta, levar o que for preciso, mas acima de tudo levar o evangelho. Então é uma pessoa que vive uma vida avivada. Ela está a todo momento, em todo tempo, servindo ao reino de Deus, servindo a Deus a partir daquela obra. Existem pessoas que conseguem fazer isso, mas um caso é o meu, eu preciso trabalhar, eu não posso abrir mão de tudo, eu não tenho como viver da obra de Deus. E nem todos conseguem viver da obra de Deus. Se todos fossem viver da obra de Deus, então ninguém trabalharia. Esse é o fato, né? Até a gente tem que ficar um pouco ligeiro com isso, para não cair na artimanha de pessoas de má índole, de falar, olha, eu vivo pela obra de Deus.
Pessoas má intencionadas.
Má intencionadas, né? Só quer viver na moleza, né? Então a gente tem que ficar um pouco ligeiro, porque da ingenuidade de outras pessoas, algumas podem querer tirar vantagem. Mas o ponto principal aqui, eu acho que a gente pode começar a caminhar para o fim aqui, é que a gente precisa viver uma vida avivada, né? Ou seja, viver uma vida de um relacionamento com o Espírito Santo. Eu vejo assim, entendeu? Eu não vou conseguir em todo momento, a todo tempo, estar num ponto espetacular como Pedro, como Paulo, porque eles foram comissionados para isso. Vamos ser sinceros aqui. Eles foram comissionados para isso. Eles foram separados exclusivamente para viver naquele momento. Aquilo precisava ser vivido daquela forma. Hoje, nós temos inúmeras igrejas, inúmeros pastores, líderes, pessoas sensacionais, pessoas de Deus, pessoas que se dedicam. Então, nós não vamos conseguir viver uma vida de extrema unção, vamos assim dizer, né? De extrema unção. Mas nós vamos ter momentos que nós vamos estar mais cheios do Espírito Santo, em outros momentos nós vamos dar aquela fraquejada, daquela caída na fé. E isso é normal. A gente só não pode se abalar, a gente só não pode se permitir ficar lá embaixo, né? A gente só não pode se permitir viver a vida toda com o tanque na reserva. Em algum momento nós precisamos encher de novo, estar cheios do Espírito. E eu vejo que essa capacidade de dobrar os joelhos e clamar a Deus e pedir o favor de Deus, ela só é concedida para o homem pelo Espírito Santo. Eu acho que é o Espírito Santo, eu tenho certeza que é o Espírito Santo que nos capacita no momento de fraqueza. Porque no momento de fraqueza eu não tenho capacidade, eu não tenho força para clamar a Deus. Mas o Espírito Santo vem e nos transforma, e nos dá força, nos liberta daquilo que está nos prendendo e impedindo de buscar a Deus. Então, meu ponto de vista, nós precisamos viver uma vida de entrega. E mesmo no momento de fraqueza, a gente tem que ser sábio de não nos entregarmos às obras da carne, né? Não vamos cair naquela conversinha fiada de falar assim, eu pequei porque a carne é fraca, eu estava fraco ali naquele momento. É desculpinha, porque você sabe o que é certo e o que é errado, né? E mesmo que você está naquele momento de dificuldade, aquela luta que não passa, aquela batalha, e aí vem o pecado, você pode falar não. Você pode simplesmente clamar a misericórdia de Deus. Não é fácil? Claro que não é. Mas nós não podemos nos entregar às obras da carne.
Sim, Lucão. Nós devemos sempre buscar Deus. Você falou, principalmente nessa parte de até vontade de orar, é o Espírito Santo. Tem um versículo que vai dizer que até a vontade de adorar vem dele. A vontade, o despertar da gente adorar a Deus, não é que a gente, eu vou adorar. É ele que desperta esse desejo de adorar a Deus. E nós estamos aqui para ser realista. Você disse, e eu concordo com você, não é sempre que a gente vai estar na extrema unção. A gente a gente é ser humano. Mas isso também não pode levar a gente a falar, eu falhei, eu pequei, eu sou ser humano, todo mundo peca. Não, nós devemos assumir o nosso papel. Até trouxe aqui, nós precisamos, uma das atitudes que nós devemos ter para continuar avivados é ter essa decisão, é tomar uma decisão, renúncia. Isso é fundamental. Não tem como a gente ter uma vida avivada se não tiver renúncia. Até quero, nós já estamos já no final, eu quero ler um versículo sobre essa parte de renúncia. Espera aí, desculpa aí que o meu celular travou. Aqui a Bíblia. Sobre renúncia de Lucas. Lucas capítulo 9, versículo 23. Quando Cristo vai nos dizer, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. É interessante você ver que Cristo fala, se você quer seguir a Jesus, pegue a cruz e siga-me diariamente. Então, essa renúncia tem que ser diária. É diariamente, não é... eu aceitei a Cristo já faz 25 anos, então eu já estou cegado. Você tem que fazer isso diariamente. Para ter uma vida avivada, é orar diariamente. Para ter uma vida avivada, é ler a Bíblia diariamente. Ah, mas eu já li a Bíblia uma, duas, três, cinco vezes na minha vida, completo. Já li de Gênesis, Apocalipse, já li as cartas paulinas umas quatro vezes, cinco vezes, o Evangelho de João, já até perdi as contas. Que bênção! Mas para termos uma vida avivada, se alguém quer ser seguidor de Cristo, é o que ele falou. Você tem que negar as suas vontades e tomar a cruz diariamente. É fácil? O Evangelho, eu vejo que ele tem essa maneira simples, que é a fé em Cristo, mas ela tem esses contrastes também de ser meio complexo. Ele é fácil, é simples, mas às vezes é meio, se for ver, tem esse...
Ao mesmo tempo é difícil.
Ao mesmo tempo é difícil. É fácil, mas é difícil, cara. Então, essa vida avivada é fácil? É fácil, mas também é difícil. Mas é preciso lutar. É preciso falar para você o que é fácil para você, meu irmão. Para mim pode ser uma tonelada. E o que é uma tonelada para mim é fácil para você. O que é difícil para você é fácil para mim. E vice-versa. Mas a vida no Espírito é isso. É estar nesse coletivo. Estar avivado é você orar, é você clamar e saber que você não tem que clamar só para você. É para o próximo. Se você está orando, clamando e pedindo bênção e bênção, não está errado você pedir, mas se você pede só para você, você está numa oração egoísta. E a oração egoísta tende a ser algo mais carnal. Se é carnal, não é espiritual. Então, essas batidas de frente que a Bíblia às vezes nos dá, de ser fácil, mas ser difícil. Mas o que nós temos? As plenas certezas é ser algo diário. É algo que a gente tem que fazer. Nós temos que buscar essa renúncia diária e nos achegar a Deus. Tiago vai nos falar. Achegar-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Nós temos que inclinar, então, para o Espírito, e o Espírito se inclinará para nós e nos capacitará e nos encherá. Tem dia que vai ser fácil, tem dia que a gente não vai querer sair da cama, tem dia que não vai, vai ter dia que a gente não quer levantar. Não adianta eu ser aqui, não, que você vai ser cheio do Espírito e cheio do Espírito e todo dia. Cara, vai ter dia que vai ter aflição. Basta cada dia o seu mal. Então vai ter, não adianta fingir pôr uma roupa de Power Ranger cristão, brilhante, e falar que...
Vai tomar pancada, vai sair faísca?
Cara, não é assim, cara. Vai ter dia de aflição, vai ter dia que Cristo vai falar, você não pode nem sequer orar uma hora comigo. Vai ter dia que a gente vai dormir, mas vai ter dia que a gente tem que orar mais. E vai ter dia que a gente não vai ter vontade de orar nenhuma. Mas a gente vai nos disciplinar. Não estou sendo coach aqui, mas a gente tem que ser maduro. A gente tem que ser maduro e deixar um pouco o leitinho. E para nos alimentar de um alimento mais sólido, é saber que nós também temos responsabilidade. Que às vezes nós não vai estar cheio do Espírito totalmente, pingando unção, que nem você falou, e a sombra nossa vai estar curando. Não vai estar, mas a gente vai estar ali orando, buscando, clamando misericórdia, pedindo Deus, faz mais uma vez, tendes misericórdia e abençoa. E às vezes é assim. Essa vida avivada... Não é que você vai estar num trono celestial e não vai estar nem pisando na terra. Tem dia que você vai estar cheio do Espírito no caixa do supermercado.
Exato.
Não tem muito segredo. E você, sendo cristão, às vezes você vai estar cheio do Espírito com a mão toda suja. E você vai ter que abraçar uma pessoa, não sei como que vai ser. Não é que você vai ser cheio do Espírito e você vai para Maldivas. E você vai ser cheio do Espírito e casa própria. E cheio do Espírito e carro do ano. E cheio do Espírito e o iPhone 12 tem que passar pelo 10 primeiro. Cara, isso não é evangelho. Evangelho não é você ter carro do ano. Evangelho não é você ter casa própria. Evangelho não é você ter 1 milhão de seguidor no Instagram. Evangelho e vida no Espírito é você renunciar às suas vontades, pedir perdão, saber que você foi perdoado e saber que você vai ser uma bênção na vida de alguém. Você vai abençoar outra vida. Sabe, às vezes focamos tanto assim, não estou desmerecendo aqui ninguém, se eu ter uma vida cheia do Espírito, não é o pastor, não é o pregador que vai vir da cidade de fora, não é o cantor que vai vir para cantar na igreja essa noite e vai estar todo mundo lá esperando ele para tirar uma foto, para abraçar, cheio do Espírito Santo. Não é você fazer teologia lá na Alemanha, na Inglaterra. Não que você tem que estudar, pelo amor de Deus. Estude a palavra de Deus. Mas ser cheio do Espírito talvez não é ter um diploma de teologia. Mas ser cheio do Espírito, às vezes, é aquele senhorzinho que monta na sua bicicleta, vai para a igreja mais cedo, abre a igreja, clama para Deus abençoar a vida das pessoas que vão lá no culto, e na correria, porque ele abriu a igreja, está preocupado ali com a cadeira, as pessoas vão chegando, nem nota essa pessoa, está preocupado só com o pastor, está preocupado só com o pregador, e nem nota aquela pessoa que abriu a igreja, e todo mundo lá para tirar foto com o pastor, e todo mundo vai embora, e fica aquele senhorzinho para fechar a igreja, montar na bicicletinha, e ir embora sozinho, agradecendo a Deus. Deus, obrigado por mais um dia na sua casa, e ninguém notou aquele senhor.
Ninguém deu valor.
E aquele senhor está nos ensinando a como ter uma vida cheia do Espírito. Ninguém notando ele, ninguém sabendo o que acontece na vida dele. Todo mundo só preocupado com o pastor e preocupado com o cantor. E aquele senhorzinho nos ensinando uma vida cheia no Espírito, abrindo, fechando a igreja, ninguém se importando com ele, porque às vezes na correria nem dá tempo de assistir o culto, que ele está preocupado em arrumar alguma coisa ali. E aquele senhorzinho é aquele cara que está nos ensinando a ter uma vida cheia no Espírito, preocupado com a obra de Deus e não está preocupado em aparecer.
E nessa Jesus vem, leva o senhorzinho e a gente, né, que muitas das vezes...
Às vezes pensa que aquele pregador, aquele cantor famoso que canta no carnaval, porque tudo pode, né, que é para Cristo. Cristo me dá liberdade, eu vou lá para o carnaval evangelizar. E no final,
afinal, foi para a liberdade que ele nos libertou, né? Piada, hein? Ó, plaquinha da... ironia aqui agora, hein? Pelo amor de Deus. Não vai chegar no pastor lá e depois falar, ó, os irmãos lá, ó, falou que posso ir no carnaval porque Jesus me fez livre. Cuidado, hein? Cuidado, hein? É, mas nesse tudo que você falou, Fê, eu pesquei uma coisa aí e eu achei muito interessante que você disse assim, ó, aquilo que muitas das vezes é pesado pra você, pode ser fácil para mim, aquilo que é pesado para mim pode ser fácil para você. Nisso eu vejo mais uma vez a importância do relacionamento. Sim. Por isso que Cristo mandou ir de dois em dois. Quando ele envia os 70, ele vai de dois em dois, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Por isso que é importante nós vivermos a comunhão dos irmãos. É nisso que nós vamos conseguir viver uma vida avivada. Porque no momento que eu estou fraco, o meu irmão do lado aqui me dá força. Ele sabe como vencer aquela luta que eu estou passando, porque para ele não é tão difícil. Mas ele tem força para me ajudar a passar. Aí em determinado momento ele vai precisar e eu tenho força para ajudar ele.
Um ajudando o outro.
Um ajudando o outro.
Um dando suporte.
Pô. E nisso o Espírito Santo vai trabalhando em nós e vai nos santificando e vai nos levando. E aí a gente volta naquilo que você falou bem lá no comecinho, no andar com o Espírito Santo. É ver o Espírito Santo agindo através de nós, agindo em nós. Eu acho que isso é muito espetacular, porque tira de nós todo o orgulho, né? Porque não é nós. Não é nós. Não adianta eu falar assim, olha, eu venci as lutas, eu venci as batalhas porque eu sou um rapaz de uma fé forte, porque eu sou um cara que eu sou... Não, eu não sou nada, cara. Sem Cristo eu não sou nada. Sem a ação do Espírito Santo na minha vida eu não sou nada. Se eu não tiver o Espírito Santo para me limpar os olhos e me mostrar, olha, o que eu preciso fazer na tua vida, clama assim. Se não for o Espírito Santo colocar as palavras na minha boca para falar certo, para me ensinar a orar, então, e muitas das vezes eu não consigo. E aí vem o Espírito Santo e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, gemidos que palavras não podem expressar, coisas que nós não conseguimos expressar através de palavras. O Espírito Santo vem e fala ao Pai por nós e nós alcançamos a bênção. Mas isso só é possível se nós vivermos uma vida avivada. E viver uma vida avivada, ela é desde o princípio da nossa conversão. É desde o primeiro momento que nós nos rendemos a Cristo. Se o nosso coração está em rendição completa e verdadeira, se nós realmente queremos, porque nós temos que querer, nós somos salvos por Cristo e nós não podemos fazer nada para ajudar na nossa salvação, mas nós temos que querer chegar até Cristo, nós temos que decidir na nossa vida, no nosso coração, não, eu vou abandonar essa vida de pecado,
com certeza.
Eu vou abandonar essa vida de erro, hoje eu não consigo, mas amanhã eu vou conseguir em nome de Jesus. Hoje eu pequei, hoje eu falhei. E não é arrumar desculpinha. Ah, eu caí, eu pequei aqui, falhei. Eu vou arrumar desculpinha que a carne é fraca. Não, você tem que se sentir com raiva do pecado. Você tem que ter raiva do teu pecado. Você tem que querer se desfazer dele. Você não pode arrumar desculpinha e nem sentir orgulho de ser um pecador. Mas você tem que, todo dia, sentir desejo de não ser mais aquele pecador. Senhor, me ajuda a vencer isso. Senhor, eu quero vencer isso. E é assim que nós vamos fazendo dia após dia e alcançando a graça, alcançando a misericórdia e o favor de Deus. Eu quero finalizar. Você tem mais alguma coisa para falar, Fê?
Só lamente.
Eu quero finalizar essa minha participação aqui dizendo que a partir do momento que nós nos entregamos a Cristo e nós começamos a enxergar os erros e os defeitos da nossa vida pecaminosa, o inimigo ele vai cada vez mais nos atacar. Ele vai nos mostrar coisa que antes nós não víamos. Ou muitas das vezes é o Espírito Santo que nos mostra isso, que nos abre o olho e nos mostra isso. Mas o inimigo ele vai vir e ele vai nos mostrar os prazeres que nós estamos abandonando. Vai nos mostrar as boas coisas que nós estamos perdendo. Só que, se nós vivermos para uma vida natural, como Cristo, como Paulo, se eu não me engano, foi Paulo que disse que aquele que espera de Cristo,
somente nessa vida, é o mais miserável de todos os homens.
É o mais miserável, porque ele vai viver somente essa vida terrena com uma certa qualidade, com uma certa beleza, mas quando ele morrer, ele não vai ser salvo, não vai estar na glória. Então nós não podemos esperar de Cristo somente para essa vida. Se hoje eu não consigo ter o bem que eu quero, se hoje eu não consigo ter o que eu quero, então que eu viva o Salmo 91. Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É o 91?
23.
O 23. Salmo. Olha, eu já errando aqui. Né? Tá vendo? A gente erra bastante. Mas Salmo 23. Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Deus realmente é o meu pastor, ele vai cuidar de mim. Então eu tenho fé. Tenho fé que meu barco não vai naufragar. Se Cristo está no barco, o meu barco não vai naufragar. Se o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Eu finalizo aqui dizendo, mantenha a sua fé e a sua confiança em Cristo. Essa tempestade vai passar. O dia mal vem e vai embora. O dia bom vem e vai embora. Tudo vai passar. Tudo tem um tempo. Inclusive a nossa vida nessa terra. A única coisa que não tem o tempo é Deus. Porque Ele é o Senhor do tempo.
E assim nós vamos encerrar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Até a obra dele na nossa vida é para glorificar o nome dele. Então realmente está uma vida avivada é nisso. É buscar o Espírito Santo diariamente. Nós encerramos aqui, nós ficamos aqui. Depois deste bate-papo maravilhoso, esse bate-bola sobre uma vida avivada. É saber que nem todos os dias nós não vamos estar totalmente animados. Mas nós precisamos desejar estar avivados. Obrigado por a sua audiência. Semana que vem nós estaremos aqui para encerrar o nosso trimestre, estaremos aqui para encerrar esse estudo sobre avivamento e, Deus permitindo, no próximo estaremos começando um novo estudo. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Música.